Para efeito do nosso trabalho, não, sobre os animais, não vamos considerar em princípio o nosso cachorro, o nosso gato, o nosso cavalo, o nosso boi, mas vamos considerar o reino animal como um todo. Assim como a gente diz reino humano, e reino humano somos todos nós, né? São todos os seres humanos, então vamos considerar o reino animal também como um todo. Se nós considerarmos o reino animal como um todo, nós estamos muito mais em contato com eles, porque nem todos os animais já formaram uma alma. A maioria dos animais ainda pertencem a uma alma grupo, a uma alma grupal, que é de todo o reino. Então, se nós consideramos a existência de todo o reino animal, nós estamos em contato íntimo, interno com todos eles, através da alma que é uma só para todos, compreende? Bem, então, existe uma alma grupo animal. É uma alma só para todos os animais deste planeta. A menos que um ou outro animal, por estar em contato amoroso ou em contato muito intenso com um homem que já tem alma, a não ser que este animal comece a desenvolver uma alma. Comece a crescer, comece a nascer nele uma alma, um embriãozinho de alma, e que vai crescendo à medida que ele vai convivendo com o homem que já tem uma alma adulta e, portanto, já tem uma energia que estimula ele a ter uma alma. Então, hoje, no estado em que o reino animal está, porque ainda é uma alma grupo, e não são todos os animais que já formaram a sua alma, no estado atual do reino animal, o que nós fazemos para um animal, nós estamos fazendo para todos. Compreende? Porque ainda é uma alma só. Então, se você trata bem um cão doméstico, como tantos tratam, ou se vocês tratam bem um gato, ou se vocês são amigos e amam um cavalo, hoje vocês estão fazendo aquilo com o reino todo. Porque aquele cachorro, aquele gato, aquele cavalo, ele ainda pode não ter a sua alma. Ele pode ainda não ser um indivíduo, mas ser um membro do reino, mas ser um personagem do reino, né? Ou ser um ser do reino. Então, o que você está fazendo para um, você está fazendo para todos. De forma que hoje, na situação atual, em que nem todos os animais já têm alma, hoje, o que nós fazemos com um animal na nossa casa, nós estamos fazendo para todos. De forma que nós podemos estar querendo sempre ajudando o reino animal, mesmo que não tenhamos contato com muitos animais, mesmo que não sejamos veterinários, mesmo que não sejamos donos de muitos animais, não precisa. Porque como a alma é uma só, o que você faz para um que está na sua casa ou para um que você ajuda na rua, você está fazendo para todo o reino, na situação atual. Bem, nós conhecemos os animais deste planeta, não é? Nós conhecemos os animais do planeta Terra. Sabemos quais são as espécies de animais do planeta Terra, sabemos qual é a forma desses animais. Os animais do planeta Terra têm um corpo muito semelhante ao nosso, porque o corpo dos animais é a mesma substância do nosso. Nós temos o corpo físico em comum com os animais. O corpo animal do animal e o corpo animal nosso é da mesma categoria. A única diferença é que o animal ainda não tem uma alma. e nós somos uma alma encarnada no corpo. Essa é a diferença. Então, sendo uma alma encarnada no corpo, nós pensamos, nós temos todos os sentimentos humanos que vocês conhecem, temos as faculdades mentais humanas que vocês conhecem. O animal ainda não tem isso. Ele não tem ainda esta alma como nós temos. E, portanto, ele é um ser que está num outro estágio evolutivo, embora tenha o corpo físico semelhante ao nosso. O animal também tem um corpo astral semelhante ao nosso, do mesmo material nosso. Então, assim como nós temos um corpo astral, vocês sabem que tem um corpo astral, porque quando vocês sonham, quem é que vocês veem em sonho? Não é o corpo astral de vocês? Porque quem é que se move nos sonhos que vocês têm? Não é o corpo físico. O corpo físico está dormindo. Mas vocês não têm um corpo que trabalha... Aquele é o corpo astral. E os animais também têm esse corpo astral. Eu não sei se vocês já observaram certos animais que sonham, porque eles estão com o corpo adormecido, mas dormindo, eles latem, eles se mexem, eles estão sonhando. Então eles também têm corpo astral. E os nossos encontros e os nossos relacionamentos com os animais se dão também no plano astral. Isto é, se você adormece, se o seu corpo físico dorme e o seu corpo astral vai pelo mundo astral, ele pode encontrar o corpo astral do seu animal, que também está dormindo. Ou ele pode encontrar o corpo astral de algum outro animal. E esse relacionamento fora do corpo físico, esse relacionamento nos ensina muito. Nos ensina muito porque aqui no plano físico, dentro do nosso corpo físico, a nossa sensibilidade diminui muito, porque o corpo físico é muito denso. O corpo físico é muito material. Então o corpo físico não permite que a gente sinta certas coisas. Vocês sabem disso, né? O corpo físico não permite que vocês tenham certas experiências. Por nós estarmos no corpo físico, eu posso não poder sentir o que está se passando com vocês, porque o corpo físico é denso, não deixa isto penetrar. Mas no astral eu posso sentir. Dormindo fora do corpo, eu posso sentir. Aqui no plano físico, nós, para descobrirmos o que o outro está sentindo ou pensando, precisa que ele nos diga, que ele fale, que ele declare, não é? Senão a gente pode não saber nem quem ele é. No plano astral, isto é impossível. No plano astral, a comunicação é imediata. No plano astral, não tem como você iludir alguém. Então, entre os animais, este corpo também funciona. Não tanto assim agudamente como no homem, porque ele não tem isso tão desenvolvido, mas isso também funciona nele. Então, tudo aquilo que eventualmente nós não podemos fazer por um animal aqui no plano físico, nós podemos eventualmente fazer no plano astral, se aprendemos já a lidar com o nosso corpo astral, não? E se o animal também já tiver o corpo astral dele adestrado para viver no mundo astral como ele vive aqui. Então, o nosso relacionamento com o animal hoje está em aberto. Pode ser um relacionamento que se limite à vida aqui, como pode ser um relacionamento que se expanda, um relacionamento que vá além deste relacionamento físico. E aí as possibilidades de contato são muito mais amplas com o animal também. Nós conhecemos os animais do planeta Terra, não é? Que tem este corpo astral também. Mas nós não conhecemos os animais de outros planetas, porque também nós não conhecemos os homens de outros planetas. Nós sabemos, por exemplo, que existem homens em outros planetas, mas estes homens não são físicos, são espirituais. E assim também existem animais em outros planetas, só que não são físicos. Então, onde existe um planeta físico habitado, pode haver sim homens e animais habitando ali. E aí nós conhecemos só a Terra. Não conhecemos outro, porque ainda não chegamos lá. Mas conhecemos homens e animais nas condições aqui da Terra. E aqui estão assim. Agora, em outros planetas, como pode haver também homens que não têm corpo físico, homens que não são materializados, mas que são de outra matéria, pode haver também materiais de outra matéria. E como serão esses animais dos outros planetas? Como serão esses animais? Nós não sabemos. E como serão os animais que não são físicos? Nós não sabemos. Então veja que nós não conhecemos este reino direito. Nós conhecemos só uma pequena parte deste reino, como conhecemos uma pequena parte da humanidade, que é esta humanidade que tem corpo físico e vive aqui na superfície da Terra. Mas assim como nós não conhecemos toda a humanidade, porque nós não conhecemos a humanidade de outros planetas, nós não conhecemos a humanidade que não é encarnada, que vive como espírito. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos também os animais. O reino humano e o reino animal são muito mais companheiros do que nós pensamos. O reino humano e o reino animal têm muito mais relação, têm muito mais ligação do que nós podemos perceber aqui no mundo físico. Haverá, por exemplo, animais na Lua? Não sabemos. No plano físico, não. Como no plano físico, não há seres humanos na Lua. Mas nós não sabemos se existem animais na Lua fora do plano físico. E não sabemos se existem seres humanos na Lua fora do plano físico. Os animais, evidentemente, são para nós um reino não totalmente conhecido. Não é um reino conhecido. Tanto assim que vocês veem que nas pinturas desses evangelhos que nós conhecemos, está sempre um animal junto com o evangelista. O que é isso? Vocês já se perguntaram? E no Evangelho de São Lucas? Evangelho de São Lucas tem um touro como símbolo dele. O que é aquele touro? O que é que o touro tem a ver com São Lucas? Vocês sabem? Mas deve ter um sentido. Por que é que uma coisa de São Marcos é representada por um leão? Por que que uma coisa de São Lucas é representada por um touro? Por que que o Evangelho de São João ou São João é simbolizado por uma águia? Interessante, não é? Que um homem evoluído a ponto de escrever um livro sagrado seja representado por um animal. Será que os animais são só isso que nós pensamos? Ou eles são símbolo de outra coisa? Ou eles são outra coisa que nós não conhecemos? E o Evangelho de São Mateus? Evangelho de São Mateus, que é representado por uma cabeça alada com asas. O que será isso? Como que São Mateus é representado por uma coisa alada? Por que será que a tradição é muito sábia, por que será que a tradição usa a figura dos animais para representar certos personagens tão importantes. Será que os animais são esta coisa irracional, assim como diz o dicionário? Será que é? Será que não é melhor a gente fazer uma busca interna sobre isso para ver o que eles realmente são? Porque há milhares de anos que se usa os animais deste jeito, para simbolizar outras coisas. E existem culturas, e existem certas tradições, ou certos povos, que têm certos animais como sagrados. Será que esta gente não sabe o que faz? Será que essa gente está enganada? Ou nós que não conhecemos este reino? Temos que nos pôr essas perguntas. Temos que nos pôr essas perguntas porque é muito importante que a uma certa altura haja uma maior compreensão do ser humano para com o animal. Porque disso está dependendo que os animais comecem a desenvolver a mente. Os animais não têm mente desenvolvida. Alguns animais já têm um princípio de pensamento. Alguns animais têm um princípio de conhecimento, como nós vamos ver. Mas mente pensante como a nossa, ele não tem. Então, se estabelece um relacionamento correto com os animais, os animais vão sintonizar conosco de uma outra forma e vão começar a absorver de nós energia mental. E com isso, eles vão formando uma mente que, por enquanto, é embrionária neles, que, por enquanto, não funciona. Então, dependendo do nosso relacionamento com eles, dependendo de como os tratamos, e de como eles nos sentem, como eles nos percebem, disso vai depender a formação neles da mente, do princípio mental pensante. Veja que fato tão importante. As crianças que estão nascendo hoje já vêm sabendo destas coisas. Acontece que elas nascem, não é, entre nós, que não sabemos destas coisas, e em vez de desenvolvermos as crianças, nós embotamos as crianças. Porque se uma criança vem preparada para estas coisas, porque ela nasceu depois de nós, as coisas mudaram, evoluíram tanto, ela quando chega, ela chega com uma outra sensibilidade diferente da nossa. E nós temos que ter muito cuidado para não embotá-las, porque ficamos sem o nosso instrutor. Uma criança pode ser o nosso instrutor, uma criança sadia, de mente lúcida, uma criança que não tenha defeitos cerebrais, esta criança pode nos dar muitas pistas de muitas coisas. E muitas coisas destas, se vocês forem falar para as suas crianças, vocês vão ver que para elas isto não é novidade. Uma vez, nós conversávamos muito disso num círculo de estudos. E uma das pessoas do grupo tinha vários filhos, um de 4 anos, outro tinha uma escadinha. E uma vez ela chegou em casa e disse: "Mas eu tenho uma coisa maravilhosa para contar para vocês, eu fiz um estudo." E aí começou a falar o que ela tinha ouvido no estudo. O filho de 5, 6 anos olhou para ela e disse: "Mas só agora que você ficou sabendo disso, mamãe?" Bom, qual será o nosso trabalho junto aos animais, não é? O que que esses animais esperam da gente? Os animais esperam de nós o que nós esperamos de Deus. Isto diz tudo, não é? Quem acredita em Deus, O que que espera de Deus? Vocês devem saber. Os animais, originalmente, antes de serem massacrados ou mortos por nós, eles esperam de nós o que nós esperamos de Deus. Porque nós somos o reino que vem logo depois deles. Vocês sabem, né, cientificamente, que existe o reino mineral, existe o reino vegetal, existe o reino animal, o reino humano, o reino espiritual e assim por diante. Assim como nós esperamos do reino espiritual, o reino animal espera do reino humano. Só que nós esperamos isto do reino espiritual conscientemente, porque temos mente. O animal espera isto instintivamente, porque ele ainda não tem mente, mas ele espera também a moda dele. De forma que, quando nós não correspondemos a essa expectativa, note que no animal não é tão consciente como em nós, né? Ele instintivamente sabe se você corresponde ao que ele espera ou não. Instintivamente ele sabe. Quando ele percebe que você corresponde ao que ele espera, ele te sente como Deus. E ele vai fazer você conhecer uma devoção e um amor puro. É mais fácil vocês conhecerem o amor puro e a devoção pura de um animal do que de um ser humano. Porque o amor humano e a devoção humana é misturada com egoísmo. Vocês sabem disso, não? Vocês sabem disso. Então, o amor e a devoção no ser humano é egoísta. No animal é pura. Se nós conseguíssemos perceber isso no animal, nós iríamos aprender com o animal, nesse ponto. Tem outras coisas que nós não podemos aprender com o animal. Pelo contrário, eles têm que aprender conosco. A domesticidade, por exemplo, eles têm que aprender conosco. Eles têm que aprender conosco a serem domésticos. Eles têm que aprender conosco a conviver humanamente e outras coisas que eles teriam que aprender conosco. Então, se os animais esperam de nós o que nós esperamos de Deus, vocês podem calcular o quanto seria importante para os animais nos ter na nossa correta posição junto a eles. Vocês podem imaginar a oportunidade que um animal doméstico teria se nós o tratássemos realmente como um ser em evolução e não o tratássemos assim como um objeto que está ali para fazer guarda, ou que está ali para fazer companhia, ou que está ali para caçar ratos, ou que está ali para... Não sei, eu não sei por que as pessoas têm animais. Cada um sabe por que tem animal. Mas imagine o que aconteceria com esse animal no processo evolutivo dele se nós correspondêssemos àquilo que ele espera de nós. Como a devoção dele, como o amor dele cresceria, como isso desenvolveria. E isto nos daria aquilo que se chama um crédito kármico. Isto é, aquilo nos daria um crédito para nós termos um amor, para nós termos uma devoção de seres mais elevados do que nós e que poderiam fluir o seu amor e a sua devoção por nós da mesma forma como nós fazemos com os animais. Porque isto é uma questão de causa e de efeito. Vocês sabem que existe essa lei de causa e de efeito, não? Então, se você ajuda um animal a desenvolver a devoção, desenvolver o amor desta forma, os seres superiores do mundo espiritual ajudam a nós a devoção e o amor de uma forma toda especial e não da forma como normalmente, humanamente, a gente desenvolve. Está claro isso para vocês, né? Agora, existem animais que já começam a pensar. São raros, não todos. E a maioria dos animais não pensa, mas a maioria dos animais desenvolve aquilo que a gente chama de energia psíquica. Tanto assim que o animal sabe as coisas de uma forma como nós não sabemos, né? Um animal, ele é capaz de encontrar o dono. Mesmo que o dono esteja longe, escondido, que o dono esteja indo embora, o animal vai alcançá-lo, o animal vai na direção dele. Como é que o animal sabe? Ele tem um sentido, ele tem um mecanismo psíquico desenvolvido. Ele tem isso. E que nós temos de outro jeito, não? Nós temos como um outro tipo de percepção. Os cachorros, por exemplo, têm muito isso. Tem muito desenvolvido este lado psíquico. E isto aumenta a nossa responsabilidade sobre eles. Porque nós não sabemos, no mundo psíquico, o que que um cachorro está recebendo com o trato conosco. Então, se você maltrata um cachorro, nós não sabemos o que no plano psíquico ele está recebendo. Nós não sabemos a marca que aquilo pode deixar nele. Deve ser uma marca muito maior do que no nosso caso, porque nós não nos limitamos ao mundo psíquico. Nós temos outros planos além do mundo psíquico. Nós funcionamos no mundo espiritual, funcionamos no mundo astral, com mais consciência. De forma que, se alguém nos dá um trauma psíquico, isto para nós é uma coisa superável. Porque nós temos outros planos aos quais recorrer, mas um animal não tem. Um animal, a maior parte deles, para ali. De forma que um trauma no animal fica muito marcado, muito mais marcado. E é por isso que nós notamos um desenvolvimento muito lento no reino animal. Porque ele recebe trauma em cima de trauma, de forma que é muito lento este desenvolvimento, a não ser no caso dos animais domésticos, de alguns animais domésticos, que são tratados de uma forma toda especial. O nosso trabalho no campo do relacionamento com o reino animal é de transmitir para esse reino a energia espiritual. Porque o animal não pode receber a energia espiritual diretamente. O animal não tem mecanismo para receber a energia do nível espiritual. Ele recebe a energia do nível espiritual, e isto é uma grande oportunidade para ele, é através do homem, é através do ser humano. Porque o ser humano recebe a energia espiritual e passa para o animal quando tem um relacionamento correto com ele. Então, a oportunidade de um animal receber a energia espiritual é através de nós. Então, se nós perguntarmos por que que existe neste mesmo planeta humanidade e reino animal, isto pode ter muitas respostas, que não vem ao caso aqui, porque são respostas de outros tipos de atividade. Então, por que que existe no mesmo planeta reino humano e reino animal? O que que esses dois reinos estão fazendo juntos nesse planeta? Por que que eles se encontraram neste planeta? É porque cabe à humanidade focalizar nesse reino animal a energia espiritual. Se não for a humanidade, se não for o reino humano, o reino animal não poderá nunca conhecer a energia espiritual. É só através da humanidade que ele pode receber esta energia. De forma que esse é o nosso papel, em última instância, junto ao reino animal. Depois nós podemos ter muitos outros papéis, mas o papel primordial, a razão por que nós estamos no mesmo planeta, é porque este reino humano é o condutor da energia espiritual para o reino animal. Se não houvesse reino humano neste planeta, o reino animal não evoluiria. Da mesma forma, se não houvesse reino espiritual invisível neste planeta, o reino humano não evoluiria. Compreende? Então nós temos essa escala entre os reinos e que nós temos que respeitar. Porque dentro desta economia do universo, dentro disto, você não pode receber energia espiritual. Se você não estiver num planeta, se você não estiver num mundo onde você possa fazer alguma coisa por um outro reino. Não existe no universo uma coisa que não seja recíproca, que não seja colaboração. Então, para você poder evoluir espiritualmente, precisa que você ajude os reinos subhumanos a evoluírem. Senão você não tem esse direito dentro da lei universal. Você pode ter todos os direitos nas leis da Terra, mas nas leis universais você não tem o direito de evoluir espiritualmente se você não ajuda os reinos inferiores ao reino humano a evoluir. Hoje nós estamos falando só do reino animal, mas isto, num outro grau, é válido também para o reino vegetal, que não é o problema de hoje, e é válido também para o reino mineral. De forma que a nossa função aqui neste planeta é uma função muito mais nobre do que nós podemos imaginar. Nós não temos realmente noção, nós não temos consciência do que estamos realmente fazendo aqui. Porque os reinos subhumanos, animal, vegetal e mineral, dependem diretamente da nossa influência, dependem diretamente da nossa energia. Da nossa energia como canalização de uma energia mais alta, mais perfeita, e que eles também precisam. Nós influímos muito sobre os animais, mais do que pensamos. Por exemplo, os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos agressivos, os nossos pensamentos maldosos mantêm os animais selvagens na selvageria. Para vocês verem como isto é intercomunicante, como este plano psíquico é intercomunicante. Se a humanidade já tivesse feito uma purificação no seu pensamento, se o pensamento da humanidade fosse um pouco mais elevado, não precisa ser um pensamento perfeito nem santo, um pouco mais elevado. Se o nosso teor de pensamento fosse um pouco mais elevado, não haveria animais selvagens. Os animais selvagens existem ainda num planeta como este, num planeta que tem um avanço científico que já o levou à Lua, que já o levou não sei aonde. Num planeta como este, como pode haver vida selvagem? Existe porque o homem a está retendo naquela posição, com a ferocidade do seu pensamento, com a agressividade do seu pensamento, com essa animosidade do seu pensamento. É muita responsabilidade para nós isto. E vocês sabem que alguns espécimes, não, de ramos dos animais que são selvagens, já demonstraram que podem não ser selvagens, não é? Vocês conhecem feras que se dão com os homens. Vocês têm visto, são exceções. Isto pode acontecer com todas, mas precisaria que a humanidade estivesse num outro nível, num outro plano de relacionamento com tudo isto. O homem é muito responsável por várias áreas de evolução do planeta, não só do reino animal. Junto ao reino animal, ele teria a tarefa de domesticar todo animal que fosse domesticável. Ou mesmo que o animal não seja domesticável, A nossa tarefa é atraí-lo para a domesticidade. É atraí-lo para isso. Então, o animal nós teríamos que domesticar. E você pode domesticar até uma fera. Não como se faz nos circos, a força de ameaça e de tortura. Mas domesticá-los por outras vias. Porque nós temos energias, nós temos raios energéticos em comum com os animais. Nós temos, por exemplo, a energia da devoção, que os animais também têm. Nós temos a energia do amor, que os animais também têm. Só que a nossa energia do amor está no coração. A dos animais está aqui no plexo solar. Está num outro nível, compreende? Mas é a mesma. É a mesma energia. Então, a energia que nós temos em um determinado nível do corpo, o animal também tem, só que num nível um pouco inferior. Mas tem. Quanto ao reino vegetal, nós teríamos que ajudá-lo a se especializar em certas coisas. Porque as plantas também se especializam, as plantas também evoluem. Só que nós não teríamos que estar modificando geneticamente uma planta. Isso é uma aberração que só pode acontecer neste planeta, na superfície. Mas nós estarmos facilitando essa especialização da planta, isto é, se uma planta dá um grão, se uma planta dá um cereal, o nosso relacionamento com aquela planta é ajudá-la a dar um cereal cada vez melhor. Se nós somos jardineiros, se nós cuidamos de flores, o nosso trabalho é ajudar aquela planta a dar flores cada vez mais belas. As plantas não são para ficar no nível em que estão, porque desde o tempo do Egito até hoje, o grão de trigo é o mesmo, né? É o mesmo porque nós não cumprimos o nosso papel para com o reino vegetal. Porque se nós estivéssemos cumprindo o nosso papel junto ao reino vegetal, o trigo hoje seria muito mais de valor em todos os sentidos do que no tempo do Egito. Então percebe, quando nós travamos o desenvolvimento de um reino subhumano, fica travado também o nosso desenvolvimento. Fica travado o nosso desenvolvimento. Então fica um bloqueio nessa sequência de reinos. Como nós podemos ajudar os minerais? Parece que não temos nada o que fazer, porque os minerais não entendem, os minerais não ouvem, não falam, não sentem. Como é que nós ajudamos os minerais? Tem uma forma de ajudar os minerais, não é? Nós fazermos uma utilização correta do mineral. Nós temos respeito pelo mineral ao utilizá-lo, ao fazer uso dele. Porque todos os reinos estão aí para nos ajudar, não é? Para colaborar conosco, e nós também com eles. Então existe uma forma de você usar o mineral que é uma forma que o faz evoluir dentro da lei do serviço. E existe uma forma de você usar o mineral, como normalmente se usa, que é destruindo, depredando o reino mineral. Então nós temos sim, não é que a gente não vá tocar mais nos reinos, mas nós temos que encontrar estas chaves, temos que encontrar essas maneiras. Se quisermos, não? Evoluir espiritualmente, se quisermos entrar numa evolução superior, não nessa evolução material que todo mundo está, que todos os reinos estão, mas o homem tem capacidade de ir além da evolução natural. Um homem não é uma planta, um homem não é um animal desses, um homem é um animal espiritual. Mas nós temos que ver esses reinos, não? Como uma escala. E nós temos que contribuir para isso, porque senão não saímos do ponto em que estamos. Vida após vida, século após século, milênio após milênio, estamos sofrendo as mesmas coisas. Agora começamos a sofrer coisas piores já, porque chega, não, já o tempo acabou. O prazo para certas conscientizações estão terminando. Então, se nós sabemos que naturalmente, os reinos infra-humanos estão a nosso serviço, nós sabemos que quando montamos um cavalo, estamos absorvendo energia deles. Você está sentado em cima do cavalo, você está absorvendo a energia do cavalo, isto naturalmente. Então você tem que dar àquele cavalo alguma coisa que compense essa energia que você está usando dele, que você está aspirando com o contato com ele, está sentado nele. Fora outras coisas que se pode absorver do cavalo, não, sem precisar estar sentado. Mas nós temos que dar algo em troca e não só exaurir esses outros exemplares da natureza. Os animais reagem aos nossos pensamentos. Parece que os animais não entendem, eles não entendem como nós entendemos, porque eles não têm mente, eles não têm a compreensão que nós temos. Mas eles têm uma forma de reagir aos nossos pensamentos. Ele não sabe o que a gente está pensando, mas ele sente o que você está pensando. E o que você está pensando é traduzido na compreensão dele de uma certa forma. E ele é influenciado por aquilo que você está pensando. Vocês notaram que se vocês têm um animal doméstico que faz um relacionamento muito estreito com vocês, vocês já notaram que aquele animal toma até a fisionomia de vocês? Vocês já perceberam isso? Vocês já viram? Tem cãezinhos, ou cães, ou gatos, que ficam parecidos com os donos, fisicamente. Se o dono é magro, ele emagrece. Se o rosto é fino, ele afina. Ele tem o mesmo modo de olhar. Aquilo, ele absorve isto. Ele absorve isto. E isto acontece porque ele absorve também o nosso pensamento. Isso não é só no plano físico que acontece, isso é na mente também, isso é no plano astral, isso é no plano sutil do animal, isso é no corpo etérico do animal que isto acontece. Bom, em vez de nós estarmos ajudando os animais, nós, por não os ajudarmos, nós estamos parados em certos pontos que são próprios deles, que nós não devíamos mais estar nesses pontos. Se nós prestássemos atenção aos animais, nós veríamos nos animais aquelas atitudes que nós teríamos que transcender, que não são humanas, são próprias do reino animal, que é um reino aquém do reino humano. Por exemplo, vocês sabem essa suscetibilidade que certas pessoas têm? Isto é próprio dos macacos. Pessoas suscetíveis são pessoas que ainda são meio macacos. Suscetibilidade, esta coisa não me toque, sabe como é? Me ofendo com tudo, não posso ouvir. Esta coisa suscetível, isto é próprio dos macacos. E se vocês quiserem compreender os macacos, procurem compreender a suscetibilidade deles, porque é um livro aberto. As panteras são irritadiças. Então, quem se irrita com muita facilidade tem muito de pantera. Isto não é mais humano. Isto não é nível humano. Isto é resto do reino animal. Isto não é reino humano. Então, já vimos suscetibilidade, irritabilidade, não é humana. Falar sem razão. Tagarelar. Sabe quem é que tagarela? As galinhas. Isto são características. Então, gente tagarela, isto é galinha. Isto é nível de galinha. Vocês veem que o reino humano está num nível que precisa se erguer daí. O reino humano realmente precisa se assumir. Esse ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, isto é próprio das galinhas. Isto na galinha é a forma de expressão. Isto na galinha é a forma de ser. Como guardar rancor, guardar ódio, guardar ressentimento. Sabe de quem é disso? Dos abutres. São os abutres que são assim. São os abutres que são odientos. Se um abutre fica descontente com você, ele guarda rancor de você. Ele tem rancor por você. E ele, se te pegar, ele vai agir com você com rancor. Eu não estou dizendo isso para depreciar os animais, não. São características do animal e que não são mais humanas. Os humanos não têm nada a ver com essas coisas mais. Isto são restos, são resíduos. Isto é atraso. Como falar coisas automaticamente sem pensar. Isto é humano? Ou é de papagaio? Isto é a expressão dos papagaios. Certas conversas que a gente ouve, que não vem da mente do indivíduo, vem daquilo que ele ouve na televisão, que ele conversa com o vizinho, que ele conversa com o amigo, ele repete. Isto é de papagaio. Isto não é humano. Como que nós podemos ajudar este reino se estamos no mesmo nível deles em muitos aspectos? Como que podemos ajudar? Saindo desse nível, porque aí vamos atraí-los. Bom, tem outro ponto, e aqui paramos com esta parte. Isto é, se nós não conseguimos nos controlar, todos nós, né, a certa altura, não conseguimos nos controlar. Você sabe de quem é isso? É dos patos. Os patos não conseguem se controlar. Não irrite um pato, porque ele perde o controle. Ele não tem a possibilidade de se controlar. Então, veja aí. Bom, o que nós fazemos retorna dentro da lei de equilíbrio. O que nós fazemos retorna. Então, tudo isto que nós fazemos retorna. E nós ficamos nesta vibração semi-animal, porque já temos um corpo físico animal, né, que hospeda a nossa alma. Já temos o corpo físico animal. E se ficamos nos coligando com o reino animal dessa forma, por esses meios, ficamos esses seres que vocês veem aí no mundo, né? Que fazem guerras, que vão para a guerra sem saber, nem sabem para onde vão, nem sei por que vão, nem sabem por que vão. Como que podem fazer guerra? Porque os patos, não é? As galinhas, os abutres, os papagaios, as panteras, os macacos vão. Senão, como é que pode ir? Se não tivesse essa relação com o reino anterior, como poderia isto acontecer? Esses animais sofrem muita influência nossa pelo pensamento, mas eles sofrem também muita influência magnética. Então, se vocês criam uma atmosfera magnética pesada, isto vai pesar nos animais, isto vai deixá-los bem densos magneticamente. Não é muito confortável a situação dos animais neste planeta, na superfície. Não é muito confortável. Neste planeta, os animais, para estarem numa situação confortável, precisam mudar de plano, precisam sair do plano físico, porque as manchas solares, por exemplo, neste planeta, perturbam muito os animais. A lua cheia perturba muito os animais. Certos corpos planetários que passam, certos meteoros, certos planetas, mesmo distantes, que passam, afetam os animais. Os animais neste planeta são muito afetados mesmo, e coroado com este reino humano que os massacra. De forma que este é um reino que nós teríamos que realmente rever na nossa consciência. Porque as energias que funcionam no reino animal são as mesmas energias que funcionam em nós. No universo existem 7 qualidades de energia, que nós chamamos dos 7 raios energéticos. E esses raios de energia do universo, eles são comuns ao reino humano e ao reino animal. Como também atuam sobre o reino vegetal, atuam sobre o reino mineral. Então nós somos todos filhos da mesma energia, só que somos em graus diferentes de desenvolvimento. Por exemplo, aquilo que em nós é a energia da vontade, que em nós é diluída, né, com outras energias. Aquilo que em nós é a energia da vontade, isto é a energia do elefante, é a mesma. Em nós, a vontade é isto que nós conhecemos em diferentes níveis. No elefante é aquela força. Então, se nós olhamos um elefante, nós vamos ver o que é a mesma energia que está em nós, naquele corpo, naquele ser. Nós compartilhamos esta energia da vontade com os elefantes, só que eles têm aquela energia muito concentrada e num grau que nós não temos. E nós temos esta energia da vontade em diferentes níveis, em diferentes gradações, que não é o tema desta palestra. O amor nós temos em comum com os cães. Os cães não são estranhos a nós, e nem nós estranhos aos cães. Os cães e nós temos um vínculo de amor, mas não esse amor sentimental, esta coisa humana, de energia. A energia do amor é comum aos homens e aos cães. É a mesma energia. Então, quem tem amor na alma tem a mesma energia de um cão, só que no cão e num outro grau. É num grau que o animal possa suportar, mas é a mesma energia. Esta energia da inteligência, esta inteligência que nós temos, que dispomos dela e que devemos desenvolver, isto nós temos em comum com os gatos. Os gatos têm esta mesma energia. Então, para você contatar um gato, não é por amor e nem pela força, porque ele não é elefante e nem cachorro. Você, para contatar um gato, você, para tocar o gato, você, para conviver com o gato evolutivamente, você precisa de inteligência, porque é a inteligência que ele percebe em você. E o cavalo? Como é que você trata um cavalo? Acho que não é a força, mas o cavalo, você tem que ter devoção, devoção pelo reino animal, você tem que ter devoção pela vida, porque o cavalo é um ser de devoção. O cavalo é o próprio protótipo da devoção no reino animal. E a devoção num cavalo é tão evidente, se a gente consegue compreender e se a gente consegue tratar o cavalo como um ser vivo e cheio de energia, vocês vão receber uma devoção muito maior do que a devoção que vocês dão aos santos e quais vocês são devotos, e que é uma devoção relativa, não é? Como sabemos. Mas a devoção do cavalo nos ensina o que é isto. Nos ensina como é que se canaliza isto. E assim por diante. Essas energias, quando desenvolvem muito nesses animais, por exemplo, se um elefante desenvolve a vontade num grau muito elevado, se um cão desenvolve o amor num grau muito puro e muito livre, se um gato desenvolve a inteligência em contato com o homem, que deve ser inteligente mais que ele, não? Então, deve ajudá-lo a desenvolver essa inteligência. Se um cavalo chega no seu mais alto grau de devoção possível, então veja como é importante tratar bem um cavalo, porque disso está dependendo ele desenvolver a devoção dele ao máximo. E não ficar só naquela devoção dos cavalos. Ele pode desenvolver a devoção a um tal ponto que nele surja um outro núcleo, que é a alma. Então, elefantes, cães, gatos e cavalos têm a possibilidade de ter um princípio de alma, se eles conseguem desenvolver a energia deles para conosco. Veja a nossa responsabilidade. Não é você despertar, você desenvolver o amor no animal para você ser amado. Isto chama-se egoísmo humano. Isto é egoísmo. A gente não ama para ser amado, a gente ama porque ama. Agora, para você desenvolver o amor no animal, você tem que ter a consciência que o que você está fazendo é quanto mais ele te amar, mais ele vai ter a possibilidade de se individualizar, de se tornar um indivíduo, de ter esta alma nascida nele, de ter esta alma viva nele. Bem, os animais domésticos são aqueles que o plano evolutivo escolheu para ter esta oportunidade. O plano evolutivo sabe o que faz. E a alma grupo animal também sabe o que faz. A alma grupo animal e o plano evolutivo sabe por que colocou um animal junto conosco. Nós não sabemos. Nós não sei o que pensamos. Eles estão conosco, eles chegaram perto de nós. Nós fomos escolhidos pela alma grupo deles para sermos os estimuladores da alma neles. Nós somos os escolhidos. Somos nós que fomos escolhidos. Vocês já perceberam que tem certos animais que escolhem vocês, que não foram vocês que escolheram? Vocês já passaram por essa experiência? Tem gente que vai nesses lugares onde há muitos animais e que um animal o escolhe. Um animal vem atrás dele. Nós somos escolhidos, só que nem sempre pelo animal. Nós somos escolhidos pela alma grupo deles. E eu tive outro dia a oportunidade de conhecer uma pessoa que cria cavalos. E eu percebi o potencial daquela pessoa. Se ela realmente cuidasse dos cavalos, para os cavalos evoluírem, aquela pessoa seria uma luz. O caminho para ela desenvolver como luz é através do trato com os cavalos. Só que ela usa os cavalos para corrida, para fazer corrida. Aí o plano fica todo desvirtuado. O plano não se cumpre. O plano é distorcido. Existe um plano entre nós e o reino animal. Um plano num nível evolutivo e divino. Existe um plano. E seria muito bom que a gente procurasse saber qual é o nosso papel dentro deste plano, se nós temos um papel no plano físico, ou se temos um papel no plano astral, ou se temos um papel puramente espiritual e invisível. Mas temos um papel, sem dúvida nenhuma, todos nós temos um papel, junto ao reino animal, junto ao reino vegetal e junto ao reino mineral. E se nós não buscarmos qual é o nosso papel, nós ficamos sem o direito de que os seres espirituais possam cuidar de nós. Cuidar de nós quer dizer nos estimular e nos instruir. Porque onde é que nós vamos buscar instrução maior do que essa instrução terrena, que não é nada além do nível da cabeça das pessoas? Onde é que a gente vai buscar instrução verdadeira, se não é em um nível acima? Então, para nós termos essa instrução de um nível evolutivo acima do nosso, precisa que a gente esteja instruindo esses seres que estão no nível imediatamente anterior ao nosso. As aves não tem assim o mesmo grau que tem os outros animais. Porque aquilo que os homens são para os animais em geral, as aves têm os anjos para elas, ou têm os devas para elas. De forma que as aves é um outro departamento, mas não está excluído do nosso raio de ação. Não está excluído. As aves são menos acessíveis do que os outros animais, porque as aves voam. O que quer dizer as aves voarem? Vocês já pensaram? Por que que você não pode pegar uma ave assim no ar, como você pega um cachorro aqui na terra, como pega um gato? Porque aquilo é outro departamento. As aves são com os anjos. As aves são com os devas. Por isso é que elas andam no ar. Mas estão aqui conosco, no mesmo planeta. E essas aves que estão no ar, e essas aves que estão encarregadas da ligação do reino animal, que elas também, não é? São o reino animal. A ligação do reino animal com o reino angélico e com o reino dévico, essas aves que estão em pleno trabalho de voo, têm os seus representantes aqui, nestas aves que estão próximas de nós. O que é que nós fazemos com as aves? Nós caçamos, nós comemos o que era o produto de reprodução delas, nós bebemos aquilo que é dos bezerros, enfim, olha, a gente faz tudo para desmontar esta grande organização cósmica e universal. E com isso, o quadro que se apresenta para a humanidade está aí, quadro de fome, de miséria, de doença, de incompreensão, de luta, de dificuldade, está aí. E nós temos que, dentro desse quadro, né, dentro desta realidade, temos que, uma certa altura, tomar uma direção. Isto é interno. Isto não é obrigatoriamente externo. Isto é interno. Nós temos que virar uma chave lá na nossa consciência. Agora, virando esta chave, não se sabe o que pode acontecer. Certamente vai acontecer, mas precisa virar essa chave. E não adianta, você está querendo virar essa chave para ser um super-homem, para ser um santo, para ser um profeta. Se você não vira essa chave nos reinos com os quais você está em contato, você primeiro tem que virar todas essas outras chaves, para depois virar a sua, lá, para você entrar numa outra evolução. Sair desta crosta terrestre, psíquica, sair disto e entrar numa outra evolução, numa outra luz que existe para nós, que está aberta para nós, como nós sabemos, né?